Está no ar o troféu Fadinha de Ouro de Excelência em Jogos Eletrônicos 2015.
Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui com o prêmio mais prestigiado de todo o Brasil, Excelência em Games Fodinha de Ouro 2016, que na verdade 2015, eu não sei exatamente o nome correto do negócio. Estamos aqui com uma grande equipe de analistas e... Foda-se, tá uma galera aí. Vocês sabem que tá todo mundo aí. Mas vamos agora passar a palavra pro nosso presidente da academia, que vai... Que vai falar algumas palavras para nós. Arthur Zeferino, pode falar.
Muita honra estar aqui de novo no Fodinha de Ouro, com esse título, com um ano para confundir a galera. Já são 4 anos confundindo o pessoal, e ninguém sabe se é o jogo do ano passado ou se é desse. E a gente espera continuar confundindo todo mundo e premiando os jogos que merecem de verdade. Muitos anos ainda. E palmas para todos aqui que ajudaram nisso. Todo mundo que votou tá de parabéns. Todos os jogos estão de parabéns.
É, teve uma... Não sei se você sabe, presidente, mas teve uma certa polêmica aí no Fodinha de Ouro esse ano, que falou Fodinha de Ouro Sou White, era a hashtag no Twitter. Estamos aqui agora para mostrar que não é Sou White, o maior representante negro dos games no Brasil, Marcelo Vinícius. Palmas para ele.
Saudações, sempre uma honra essa premiação que aconteceu pela primeira vez em 1932 e a gente está mantendo firme a tradição, premiando aí jogos que, independente de serem arte ou não, são jogáveis. E sucesso, né? Foram até a umas 8h59 da noite mais de 5 bilhões de votos computados. A disputa é muito acirrada, estamos muito animados.
E aqui na nossa equipe de analistas temos também Afro, representando também o time das mulheres. E... Boa noite, Afro. E também, eu não sei se vai falar ou não, mas estamos aqui também com o Roger, que está aí no background, fazendo toda a nossa parte técnica e filosofal. Boa noite, Roger. Está aí? Falar. Então fala, Roger.
Estou falando alguma coisa? Vocês estão me ouvindo?
Então, vamos falar.
Ah, que bom. Então, oi.
Que beleza.
Eu sucinto.
É, muito bom. Então, Fodinha de Ouro 2016, 2015. Quem sabe 2014 começa agora, meus amigos. E... Olha, deu certinho com a música. Que maravilha. Obrigado, música. Você foi muito boa. É muito ruim, cara, fazer programa sério. Não sei fazer programa sério.
Programa sério.
E o primeiro prêmio da noite vai ser apresentado por uma pessoa. Escolhe aí uma pessoa que vai apresentar esse prêmio. Artes Visuais, apresenta aí.
A gente tem aqui o Leonardo DiCaprio.
Leonardo DiCaprio.
Pediram Afro, a plateia aqui ao vivo, muito animada. Pediram Afro.
Afro vai apresentar Artes Visuais. Pode. Apresenta aí Artes Visuais, faz um pequeno, breve discurso.
Bom,
nossa senhora, velho.
Morreu. Ah,
bom, prêmio de artes visuais em jogos digitais fala sobre o processo de realizar arte nos videogames na tela.
Visuais.
Então, ganha o prêmio quem foi o melhor nas artes. Né? Isso é basicamente o que é o prêmio.
Nas artes visuais.
Quais tipos de artes?
Cara, podem ser visuais. Ou não.
Não, pode tem que ser visuais.
É tipo o cara que os bagulhos na tela ficam mais bonitos e se leva o troféu.
O troféu.
Ah, tá. Os indicados pro prêmio Fodinha de Ouro 2015 de artes visuais são...
Foram.
Perdão,
não,
obrigado.
Não, são, Rod. Porque eles ainda são indicados.
Não, eles são. O Rod tá me confundindo. Eu não tô conseguindo apresentar.
Desculpa, foi de propósito.
Ainda não ganhou, eles são indicados.
Os indicados. Ori and the Blind Forest.
Inglês perfeito.
Bloodborne. Elfheart. Dot Break.
Não, nem vi esse jogo.
Eu nem sabia que esse jogo existia. Yoshi's Woolly World.
Zebra.
Eu não pulei Splatoon. Splatoon tá ali. Eu falei Splatoon.
Lixo!
Vai tomar. Desculpa, aqui é profissional. E o vencedor da categoria Podinha de Ouro. Categoria Podinha de Ouro foda. Da categoria de artes visuais. É.
Excelência em artes visuais.
É excelência em artes visuais, é.
Eu vou botar vocês na hora que coisar pra botar a música. Lembra-se como funciona ano passado, vocês lembram. Fala o nome do bagulho.
O vencedor.
O vencedor é. Ori and the Blind Forest.
Ah, que bonito, hein? Que bacana.
Então, o Ori ganhou com vários votos. Eu não sei quantos votos o Ori ganhou, porque aqui no meu papel não tem escrito nada. Só tem uma flechinha indicando que foi o Ori que ganhou.
Não pode falar.
Número de votos já é muita CPI, mas dá pra dizer quem ficou em segundo.
Runner-up.
Quem foi o runner-up? Eu não sei.
Bloodborne.
Foi Bloodborne?
Mas o Ori ganhou disparado.
Então, de todas as categorias, acho que essa era a única. Que se não ganhasse Ori, eu ia achar roubadíssimo, assim. Pior prêmio já feito.
Roubadíssimo. A gente fazendo é roubadíssimo. Que legal. Não tem como nada ser justo no mundo, então, né? A gente fazendo um bagulho roubado.
Foda, PF ia bater na porta, tá ligado? Falar que teve roubadeira.
Eu tava confiando no nosso público, né? Nesses corações tão bonitos que votaram lá, deram um clique cheio de alma. Porque o jogo é lindo mesmo.
É, alguém quer comentar sobre o jogo aí em si ou não?
Cara, ele é bonito, ele não
sobre
é...
Sobre o aspecto que ele ganhou, né? Não vai fazer um review do jogo inteiro também, bom, tipo...
A gente tá numa época que tem muito 2D, 3D, que fica aparecendo uns troços de Unity meio corrido, assim. O jogo não sabe ser 2D. Sei lá, aproveita da facilidade pra fazer tudo tridimensional, tudo com profundidade, mas fica genérico. E eu não sei exatamente como foi o processo pra chegar no resultado de Ori, de tudo parecer pintura, animação. Mas...
Eu acho que eles pintaram e animaram.
Olha que bonito.
Bom, eu acho que no final das contas a floresta não era tão cega assim.
Oh.
Nossa senhora, tá parecido, velho. Tá, foda-se esse prêmio.
Não, mas não é foda-se, o maior prestígio aqui, os caras estão comemorando aqui. Cara.
Leva lá.
Pedindo champanhe aqui, tomar uma alegria.
A torcida do Ori em Pernambuco, como é que tá aí?
Beleza, Ori também. Ori foi muito bom porque voltou o speedrun. A gente não tem um prêmio de speedrun, mas se tivesse, acho que eu faria campanha pra votar, porque faz tempo que não tem um jogo que consegue ser speedrunável desse jeito, que nem é o Ori, né?
Speedrunável.
Speedrunável é um verbo que eu nunca tinha ouvido antes, cara.
É que eu acabei, nesse exato momento, você acabou de descobrir a criação do speedrunável.
Eu queria que você fizesse um speedrun na própria vida e acabasse o mais rápido possível.
Obrigado, Luciano.
Speedio.
Nossa, que bonito. É, tá bom. O próximo. Bota no chat ali quem que é o próximo, pessoal.
Eu já tô botando, já tá ali.
Quem é?
A
narrativa
Agora é a narrativa.
Então, peraí, o Afro quer narrar no meu lugar, desgraçado.
Não.
Então. Posso falar?
Vai.
Obrigado, meu amigo. Então, o próximo prêmio que a gente vai apresentar aqui no Fodinha de Ouro é o prêmio da narrativa. O que é narrativa? Fala aí, Afro.
Não.
Fala você, tudo. Você tem que estar apresentando.
Desculpa. Então, narrativa é, bom, a forma que o jogo usa de contar a história, etc e tal. E os indicados são... Undertale, Tears of the Borderlands, Her Story... Until Dawn e The Beginner's Guide.
Peraí, Toy Story tá aí.
Toy Story.
94.
Velho pra caralho.
Faz aí os tambores.
Puffem aí os tambores ou algo assim.
Quando eu penso em narrativa, eu penso em.
velho? Um abraço. Como que é o nome dele? Como que é o nome dele? Fala, fala o nome dele. Deve ser o... Como que é o nome dele?
Enfim, e o vencedor é Undertale.
Aê! Clap, 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 clap.
Então, o...
Tá mutado, Undertale... gente. Não tá mutado.
Não, não tá mutado. Não, não, não tá mutado mais.
Não tá mutado.
desculpa, eu esqueci.
Tá, pode falar, eu não vou mutar mais, não.
Eu achei essa uma vitória bem óbvia. Fiquei feliz que a galera votou na opção certa. E é isso aí. Mas Beginner's Guide também era uma puta escolha pra isso. Acho que se não...
Eu acho que todas aí, eu só não joguei o. Só não joguei o Until Dawn. Mas todas aí.
Todas são muito bons aí.
Então,
fizeram uma coisa diferente com a narrativa no passado.
Exatamente, o Undertale, que nem o Rod tava torcendo aí, não precisa nem falar. O Her Story é um bagulho que realmente a gente não tinha desde a época do Sega Saturn, eu acho. E os caras fizeram do jeito muito bom. Sega Saturn não, é Sega CD. Os caras fizeram um FMV do bagulho, o jogo é assistir vídeo e é muito top, é muito interessante de você fazer, muito mais do que eu explicando. Beginner's Guide, se alguém quiser explicar aí depois, mas é outra coisa muito sensacional. Until Dawn é como se fosse um bagulho daqueles...
É um filme de terror.
Como se fosse um tipo de filme de terror jogável completamente.
Não é um jogo bom do David Cage.
E Tales from the Borderlands é... Tudo que a Telltale fazia, eles quebraram. Falar assim, foda-se drama, vamos fazer um bagulho absurdamente zoeira, assim. E ficou bom pra caralho também, né?
Tipo... Você vê que boa parte dos estúdios nomeou o jogo já avisando o Foguinha de Ouro, né? Undertale, Tales from the Borderlands e Her Story.
A propósito, avisando também, como a gente avisou da outra vez, o segundo lugar foi pra Her Story, que eu achei bem surpreso. Conseguiu uma boa parte de
era
voto
o,
também.
Era o meu voto.
Mas Undertale ganhou disparado. Foi mais do que o Artes Visuais.
Não, foi a mesma coisa, cara.
Não,
não
foi mais.
Você acha que com esse prêmio de narrativa agora virou Overtail?
Entendi a piada.
Ou quem sabe About Tail? Não?
Above Tail.
Entendi a piada.
Não, tipo, sobre um conto, Above Tail, não?
Gente,
estão aí, estão escutando, gente?
Enfim, é merecido, é muito bom. Undertale faz uma coisa muito foda.
Undertale faz... Tanto Undertale quanto Beginner's Guide, que eu também paguei muito pau, fazendo uma parada que é exclusiva da mídia, uma forma de contar uma história que você realmente...
Cara, todos os cinco aí, eu acho que fazem isso.
É uma metalinguagem assim. Muito forte.
Sim, é verdade.
Então,
sim.
Sim,
é isso.
Então tá bom, então... Como que tá o pessoal lá? Como tá a comemoração lá do pessoal do Undertale? Tem um cara só comemorando ali, o que, que é aquilo ali?
Tá, ele parece feliz ali.
Só ele, né? E tem uma galera do Tumblr ali em volta, ali, bacana, faixa do Tumblr, coisa bonita.
A torcida contra o Undertale é só os hipsters também, né? Os caras que... Não, eu não vi animes. Essas piadas com o Tsundere nunca vão me atingir, então esse jogo é um lixo.
Não, tem essa birra com o Undertale, que é uma birra muito idiota, muito internet 2015.
A birra toda.
Então, cadê o... Quem que vai apresentar a próxima parte?
O próximo é Game Design e eu acho que o Tuba deve apresentar.
O Tuba vai apresentar sobre Game Design, porque eu, desde o primeiro prêmio Fodinha de Ouro, eu vinha falando que eu... É um prêmio que não existe, porque ninguém sabe explicar de verdade o que é game design.
É o design dos games.
Então
Mas explique, Tuba, você já jogou várias vezes Doom e leu livros.
E.
Você pega.
Doom Casmurro.
Vai.
O game design é como envolve você fazer as mecânicas, conversarem com o level design, conversar com tudo ali, ficar um jogo legal de jogar e ter desafios e ficar uma coisa interessante e concisa.
Pode-se dizer que é um planejamento de um jogo.
É, pode-se dizer isso, sim.
Pode-se dizer que faz sentido. Aquele cara que se fosse tirado do jogo, o outro faria o trabalho, isso não?
Não.
Vou jogar Dark Souls, vocês não entendem o que é game design, quem não sabe.
Jogar o quê?
Jogar Dark Souls.
Aí quem não entende o que é vai saber.
Pode ver, tem vários vídeos que eu fiz lá, você vai entender melhor um pouco.
Game design!
Game design. Os indicados na categoria excelência em game design são Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, Undertale, Ori and the Blind Forest,
Bloodborne,
e Rocket League.
E quem ganhou essa... Meu Deus, quem ganhou? A galera tá apreensiva.
O fodinha vai para... Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain.
Boa.
Esse tinha torcida mesmo.
O Guerra tá aqui gritando nos bastidores. Ele, no momento, tava na cadeira de
cadeira de força. Tá sem microfone.
O Guerra, não. Guarda o pinto, Guerra. Guarda o pinto. Que porra é essa? Não, Guerra. Vai tocar punheta aqui não, caralho.
A gente tá aqui no TeamSpeak com o Kojima também, só que a Konami impediu ele de falar no GameSpot da Live. Recebeu o prêmio, uma vergonha.
No momento, mas... ele e o Guerra estão sem camisa comemorando a vitória do Metal Gear.
O Guerra que...
suados.
Achei merecido, achei que o Kojima fez um game design que meio que... Que fez o design do jogo, assim, não tem como.
Foi muito design. Dentro do jogo foi um design muito jogável, né, cara?
Foi um game design bem adequado, bonito.
Metal Gear 5 tem uma coisa bacana que eu não joguei, mas minha mulher jogou, meu filho jogou. E ele diz quem que fez o level design de cada missão, né?
Os créditos, assim, verdade. E diz quem escreveu a história também, né?
É.
Pra você culpar os caras por aquelas missão bem idiota que tem no meio.
É.
Aí fala, não foi minha culpa, não foi o Kojima que escreveu isso. Foi
é legal que tu sempre idiota sabe missão. Aqui. Tu sempre sabe qual missão vai progredir a história, que é quando tem o nome do Kojima.
É. Esse pobre coitado idiota aqui é o cara que você vai xingar por essa missão completamente desbalanceada. Até a próxima missão aí, galera. Um abraço.
Ó, nosso leitor Reconsordo diz que um game design que borrou a fronteira entre games e arte.
Borrou a fronteira entre game e design, velho.
Bom, quem foi o segundo lugar? O segundo lugar foi... foi Bloodborne.
Por
que você tá interessado no segundo? Foda-se o segundo lugar.
Runner-up.
Ninguém lembra do segundo lugar.
Tem um lance de Phantom Pain que eu acho fantástico. E não é exclusivo dele, porque começou no Peace Walker, mas foi aperfeiçoado nele. E desde que começou a porra de Metal Gear Solid, o Kojima precisava de um jeito de incentivar você a não matar ninguém. A não sair igual um filho da puta, porque a ideia do jogo é ser furtivo.
É.
E quando qualquer guarda que tá na base que você vai invadir pode melhorar a sua base, virar reforço pro seu grupo, a vantagem de você realmente infiltrar, nocautear todo mundo, não matar, fica muito maior. E todo tempo tem atualização, poderia ser um saco, mas não é. Todo tempo tem atualização do que tá rolando na sua base, e mesmo quando você tá parado cavalgando, você se sente progredindo no jogo. Isso é um lance.
O negócio é que tinha isso no Peace Walker também, mas o Metal Gear 5 faz melhor. Até porque no Peace Walker era meio overpower, assim, tu pegar os caras pra tua base, porque, tipo, no 5 tem que tomar cuidado com o ambiente e volta e tudo mais, mas no Peace Walker tu podia pegar os caras de dentro de um galpão, assim, dentro de um quarto, e eles iam pra tomar.
Ninguém via, ninguém fazia nada. Eu fiquei sabendo sobre o próximo jogo do Kojima, que você vai jogar com um cara paranormal, e quando você for atacar os inimigos, você vai ver toda a família deles almoçando no domingo, e aí você vai poupar eles da morte, entendeu? Cada vez que você mirar no inimigo, ele vai conseguir entrar na visão do último almoço de Páscoa que a família teve, assim, você vai poupar ele por causa da filhinha dele.
Pô, por que ninguém fez esse jogo ainda?
Vai ter um botão de
Mercy. Ó, precisa dar os créditos pra mim, não, galera. Eu sei que essa ideia é muito boa aí. Vou fazer aí, faz aí que eu vou jogar. Vou jogar e vou dar uma merda de review pra vocês, seu pau no cu, roubador de ideia.
Qual é a próxima categoria?
Tecnologia.
Quem vai apresentar a tecnologia?
Pode ser você mesmo.
Tá, o mais chato é o que faz. Isso. Tecnologia é... Tecnologia é a coisa mais que mais gastou dinheiro pra fazer. Quem gastou dinheiro? Ou você gastou dinheiro, ou você gastou tempo, ou você gastou vidas. É a, tipo, pirâmide que gastou vidas. É... Ou uma coisa gasta dinheiro. Não tem como você fazer tecnologia sem gastar... Você nunca jogou Age of Empires? É assim, cara. Ou você gasta dinheiro, ou gasta vidas, ou gasta tempo pra fazer.
Tecnologia, essa é a categoria é pra um programador olhar e falar, porra, isso deu trabalho.
É, tecnologia...
Essa é a ideia.
É um negócio tipo assim, nossa, os caras, nossa, hein, trabalharam mesmo, hein, muitas horas extras nessa porra desse jogo. Enfim, essa categoria boss que eu acabei de apresentar pra vocês, os indicados dela são Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, Undertale, Hori...
Peraí,
não, esse é outro, tô lendo errado, desculpa, gente. Tô bêbado. Tá bêbado, cara. Lógico que eu já tô bêbado. Dentro de 5 horas da tarde eu tô bêbado.
Eu devia estar com medo, esqueci de beber.
Technology, Guitar Hero Live, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, The Witcher 3, The Wild Hunt, Super Mario Maker, Xenoblade Chronicles X. E o prêmio dessa cachola vai pra... Metal Gear Solid 5.
Like the prophets once said. Dá pra dizer que é o Mac Max da Fadinha de Ouro já?
Sim. Dá. Não sei.
Porque as categorias técnicas tá rapelando tudo.
Realmente, eu...
Categorias técnicas.
E o prêmio de maior, Steady. E aí, agora não tem mais nada pra falar, né? Por que que é a melhor tecnologia? Porque...
Ah, eu acho que é porque ele roda até no Master System.
Ele roda até no meu computador.
É, mas eu imaginei que era por causa da
Pocket. A versão de Xbox e de P3 funciona bem e tudo. E
mas achei que era por causa da Fox também, da Fox Engine.
Basicamente, é.
A Engine é muito boa, o jogo é incrivelmente escalável, assim, consegue rodar em uma caralhada de hardware diferente. Roda muito bem em todas as plataformas que tá disponível, então é um jogo que os caras realmente botaram pra fuder ali.
Né? Os caras juntaram tanta hora extra que falhou a Konami, pra você ter ideia. Foi tanta hora extra que os caras trabalharam que a Konami falou assim, não, faz seu jogo lá, vai embora daqui, vai fazer jogo pra lá, filha da puta. Aqui não vai.
Eu tenho uma dúvida aqui que provavelmente na última semana foi a dúvida de mim. Por que que Xenoblade tá indicado mesmo?
Porque...
Também é a mesma coisa, né, cara?
Grande, tem um mundo grande foda.
O jogo não era pra rodar no Wii U, basicamente.
porque o Wii U é ruim, esse é o...
Não, porque os caras são foda pra caralho pra ver ele rodar no Wii U.
É, tá, então é isso aí, é bom. Mas o Wii U ajudou a ser ruim também, né? Então, os dois estão certos. Ah, tá. Que bom.
Mas é igual, o primeiro Xenoblade também é um jogo bem ridículo de rodar no Wii. Ele é muito... Ele é um jogo ridículo, é isso.
Tipo, os caras se mataram de trabalhar e...
ridículo é tudo.
Eu acho que ele concorreu nessa categoria em 2013, 2012, eu não lembro.
Bastante,
quando saiu o outro.
A gente vai ter um break agora, bem rápido, um intervalo no meio da programação, já que nós estamos no meio da transmissão. Pra entrevistar aqui a galera que tá assistindo toda a programação aqui. Que é a gente mesmo, né? Que a gente que tá apresentando, eu vou entrevistar a gente mesmo.
Não, tem o chat, tem muita gente hoje, acho que é o recorde.
Então tá bom, vamos lá então. O chat ajuda a gente. Vou perguntar aqui pra vocês aqui, vocês falam pra mim e o chat pode ajudar. Qual prêmio você gostaria de ver no Games Foda Fodinha de Ouro? É 2016-2017.
Rod. O que tem eu? Eu não tava pensando nisso.
Pô, vai tomar no teu cu, cara. Qual prêmio você queria ver no próximo Podia de Ouro?
O quê? Eu não entendi nada. Passa pro próximo.
Vamos. Qual prêmio você gostaria de ver no Fodinha de Ouro 2017?
Eu vou passar roupa, desculpa, falou.
Rod! Tá, tuba, whatever.
Podia 2016?
2017, velho.
De prêmio no...
2016/2017.
Se eu quisesse ver um prêmio, se eu quisesse ver uma categoria, eu tinha colocado.
Não, mas é, oh, é pra você fazer um mistério no bagulho, caralho. Vai tomando seu cu. Porra, não é pra você ser chucro assim, filho de uma puta.
Oh, não, mas tem várias sugestões aqui.
Então,
melhor
vai.
Moto.
Melhor moto.
Melhor vergonha moto. Do Omelete. Melhor Metal Gear. Melhor jogo pseudo-intelectual. Essa é boa.
Essa é boa, essa é
melhor
boa.
Meme.
Não, melhor jogo pseudo-intelectual, por que que não existe ainda
nesse jogo? Eu achei que ia deixar na reta da próxima, de verdade.
Tem que ter essa merda.
Muito bom, deixa eu ver quem sugeriu aqui. Daniel Araújo.
Daniel Araújo, beleza.
7315. A gente não vai esquecer, mentira, a gente vai. Lembra a gente daqui a um ano.
É, lembra a gente.
Não, todo ano pede pra gente deixar votar com o Twitter, a gente sempre esquece. Eu sempre prometo, não, vou votar assim, eu nunca ponho isso, desculpa galera.
Melhor youtuber, melhor tweet do Neymar, Games for a Change, melhor vídeo do Zangado.
Games for a Change, games por um troco. Vários brasileiros entram nessa categoria.
Mas maior treta do Rinks não vai ter, Rezende, porque esse ano eu parei de brigar, esse ano são só amizades. Esse ano só felicidades na minha vida, cara. Não tem mais brigas. Então, mas não vai mais ter. 2016 não vai ter treta. Só felicidades.
Vai virar
um
monte de budista.
Já estou. Já tô aqui. Tô meio em casa.
Não tinha como botar da pesquisa no Hitbox aqui? Eu tô tentando e eu não sei como.
O quê?
Mandar pesquisa, assim, pra galera votar?
Ah, manda no Twitter depois.
O quê? Manda no Twitter?
Não, era pra ser agora.
Manda no Cielo.
Não, então deixa, não precisa.
Não, deve ter como, mas então... tem que olhar aí. Manda
melhor
no Twitter, manda no Twitter.
Pra gente
jogar CS.
Não,
melhor Afro digitando, velho, com a violência.
Vê se você não consegue, eu acho que você consegue, Tuba. É no dashboard, é no dashboard que manda.
Qual a minha categoria preferida?
Ah.
A minha preferida que não existe ainda? É pior jogo.
Pior jogo é uma boa. É realmente... A gente não
qual conversa... o pior jogo que vocês jogaram em 2015?
Eu já sei qual seria o vencedor.
Ah, vai, Torém.
Olha, eu não joguei Torém, senão seria o meu. Senão eu acho que seria o meu, pelo que falaram. Mas o meu é Life is Strange, com certeza absoluta.
Eu joguei um jogo ruim. Eu não me lembro que jogo foi, mas eu joguei um jogo bem ruim em 2015.
Peraí, The Order é de 2015?
É.
Ah, não, aí é pesado mesmo.
É pesado. Os outros dois.
É, acho que The Order
Mas Life is Strange me irritou muito. Me irritou muito, assim, eu fiquei até com trauma. Tanto que eu demorei pra jogar o Tales of Borderlands, porque eu falei, já tava com trauma de jogo assim, cara. Porque, sabe, fiquei muito trauma mesmo.
Ah, o pior jogo tem que ser de 2015? Tem,
lógico, né,
né,
caralho? Ah, da sua vida, o pior jogo da tua vida.
Não, mas o pior jogo que eu joguei em 2015.
O The Order marcou tanto. The Order fez tanta diferença na vida de todo mundo que, pior que ele até era discutível pra excelência em artes visuais.
Ou tecnologia.
Mas ninguém lembrava que existia, que é tão incrível que o jogo.
Não, a galera ali tá falando Fallout 4, já quer começar a briga.
Fallout 4, só o Will Fox, é o Will Fox, só ele que odeia o bagulho, Fallout 4, porra, vai tomar no teu cu, Fallout 4 é meu gote, caralho.
Olha lá, olha que profissional, assim, Cash.
Oh, que
bonito. Olha isso.
Nossa, que bonito.
Olha lá, hein.
Pra quem tá ouvindo isso mais tarde gravado, a enquete que a gente lançou ao vivo foi previsões para quem leva o jogo do ano.
Olha que bonito isso, como é que
80 pessoas ao vivo, 80 mil,
Undertale, Her Story, daí tá botou todos os termômetros
da galera.
Termômetros da galera.
Oscar, né, e apresentando os melhores do ano, assim.
Legal que...
Mas dá muito trabalho.
É que a gente apresenta muito rápido.
Mas os melhores do ano a gente já apresentou. Undertale, Her Story...
Não, a gente não apresentou o melhor do ano ainda.
Não, mas...
É o último.
Ah, tá, perdão.
Tá no melhor do ano, a gente já apresentou aqui, ó. Undertale a gente já falou, Her Story já falamos um pouco. Fala um pouco de Witcher 3 aí, Marcelo Vinícius.
Witcher 3 é um jogo eletrônico. Ele Você controla um bruxo.
É um bruxo mesmo?
Ou um feiticeiro, sei lá que raio.
Ou spoilers, hein?
Bruxoso. Qual a diferença entre um bruxo e um feiticeiro, pra começar? Enfim.
É um bruxeiro ele.
Um bruxeiro. E dá a entender, pelo título do jogo, que eles passam logo depois de Witcher 2. Carece de fontes. E é um jogo de mundo aberto. Eu normalmente não tenho muita paciência pra fazer side quests em jogos de mundo aberto. Eu dei um mix perso muito fácil. Ou pra fazer a história principal, que seja. Só que tudo em Witcher 3 te envolve muito fácil. Qualquer merda que você lê uma placa com ah, fulano tá com um problema. Você tá envolvido no problema do cara e você faz a side quest dele, não pela recompensa, mas porque você quer saber o que vai acontecer.
É só um teaser. Deixa o resto você fala lá na frente de ganhar o prêmio.
E esse é o Witcher 3, ele foi desenvolvido pela CD Projekt, ele tem gente pelada.
Boa.
E é muito bom.
Tá bom, esse foi a apresentação de um dos jogos indicados para o GOT.
Fala aí, fala sobre Tales of the Borderlands.
Tales of the Borderlands já falei também, você não tava prestando atenção.
Eu tava.
Tales of the Borderlands é um jogo da Telltale.
É verdade, já falou.
Que ele pegou tudo de série que a Telltale fez. Enfiou no olho do cu do afro. Beleza, vamos lá, agora a próxima. A próxima?
Já temos um convidado aqui pra apresentar a próxima categoria, que então, é Excelência em Zoeira.
E ele.
Caralho!
Que é Excelência em Zoeira esse menino, que perdeu os duas vitórias do jogo favorito dele, todos os tempos.
Não perdi, não, cara, porque o negócio fica gravado.
Nossa! Não sei, mas você perdeu o momento, filho de uma puta! Perdeu o momento!
Os caras estão só dando sapatada.
Você perdeu o momento, loucão! Você não tava aqui.
O mais passivo-agressivo de toda a internet,
cara. Quando tiverem assim, falaram assim: ó, onde você tava quando o Metal Gear ganhou o Fodinha de Ouro 2015, 2016? Aí você ia falar: tava no trânsito. Tava no trânsito.
Mas ganhou quais categorias até agora? Fala, dá um resumo aí pra mim:
Game Design e Tecnologia.
E pior jogo.
É, os prêmios técnicos, ele tá sendo o Mad Max da premiação.
É o Mad Max, é uma comparação que me agrada. Então tá, é, a próxima categoria é a categoria zoeira.
Explica a categoria zoeira, Guerra.
Eu faço a menor ideia de que porra de
categoria. Guerra, explica a categoria zoeira.
O que é a categoria zoeira, cara?
Eu acho que sem querer, na chegada do Guerra, a gente demonstrou bem numa sketch, assim. É tudo combinado, galera. Ele não brigou de verdade, era um sketch pra mostrar o que é zoeira.
Pera, a zoeira.
Você não sabe o que é zoeira, você não fez
isso
no
médio. Não, eu sei o que é zoeira, caralho. Mas eu não sei, sei lá, categoria zoeira. É a categoria que mede o quão zoão é o jogo, entendeu?
Mede o tamanho do teu pau.
É, por aí.
Isso, é. Então tá, categoria zoeira, os indicados são. Sabe os indicados? Posso falar? O que eu tenho que fazer?
Fala aí, cara!
Tá ali no chat. Tá, então eu listei aí no chat.
Tá, eu vi. Os indicados são. Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Claro. Broforce. Undertale. Nuclear Throne. E Super Mario Maker. Super Mario Maker?
Super Mario Maker, cara.
É, o primeiro caralho.
Existe esse jogo?
Não. Eu tô achando isso. Eu votei e não lembro de ver, assim. Mas.
Tá, vai. Então tá.
Quem ganhou foi. Metal Gear, mentira, não foi. Felizmente. Foi Broforce. Parabéns, Broforce. Eu não joguei, mas a minha filha número 2 jogou.
Você não jogou, mas você vai jogar esse mês porque está de graça na PS Plus.
Tá,
tá de
graça na PS Plus.
Então,
sim,
tem que baixar.
Vocês podem jogar e ver se é zoeira mesmo.
Ou eu se não... foi uma zoeira, teria escolhido pra zoeira.
Oh,
e daí foi a maior zoeira de todas mesmo.
Mas não foi a gente que escolheu.
Não foi, foi o teu pai que escolheu,
jogar
caralho.
Agora, tá, não. Vou jogar agora.
Desculpa,
tá,
isso só vai acontecer durante a zoeira. Isso. Tá, cara, acho que a única pessoa que jogou isso aqui foi o Tuba. Fala aí, Tuba, do
foi,
bagulho.
Foi, pessoal todo.
É muito bom, é contra, só que você pode quebrar tudo e tem vários personagens zoeiros.
É isso.
E todos eles chamam bro. É muito...
E por que
eu vou jogar então? Como tá na Plus, eu vou jogar e eu não duvido do potencial zoeirista. Provavelmente mereceu. Mas eu tô surpreso da galera do bonde do Undertale não ter conseguido faturar essa.
Eu acho que. Foi, sabe, por sabe por quê? Sabe por quê? Os fãs de Undertale tem tanta cabeça dentro da bunda que eles não conseguem nem votar que é o melhor zoeira, tá ligado? Não, o Undertale é sério, cara. Não é zoeira, não, velho. O bagulho é seriedade, seriedade, ó. Melhor jogo do mundo aí. Serião, serião, serião. Não é zoeira, não. Então os caras não conseguiram nem votar. O bagulho é mó zoeira de verdade, cara. Os caras não conseguiram nem votar que é a maior zoeira. Que são um bando de pau no cu. Abraço aí, seu filho de uma puta.
Mas essa aí foi bem acirrada entre todos, menos o Nuclear Throne. Que só
tem. É bem zoeiro aí.
Mas pera, qual que é a zoeira do Metal Gear 5? Eu não entendi. É um jogo também super sério.
É bem zoeira.
Discute temas sérios.
Aham.
Você tem uma sniper que desaparece.
Quando que o jogo saiu, a gente sabia que dava pra capturar um jeep fazendo um cavalo cagar na estrada.
Cagar e fazer o jeep rolar com cocô, né, cara? O Obaki é um assunto sério. Fala.
É um jogo onde você detona um inimigo e você bota um balão nele e ele vai pra tua base e ele é seu amigo.
Mas isso é realista, cara. Isso é real, cara. Existia um projeto da CIA na... Eu tô falando sério. Existia um projeto da CIA na década de 60 e era... Inclusive, isso aparece no segundo Batman. O Cavaleiro das Trevas.
Nossa, que...
Sabe?
Batman é verdade, né?
Continua.
Não, mas o projeto... Você sabe que toda a tecnologia usada nos Batmans do Nolan é baseada em uma tecnologia real, certo?
Não.
É baseado em tecnologias reais, assim.
Eu quero HQ, desenho.
É baseado também numa revistinha, mas também é baseado
então,
em...
o Exército tem uma roupa de morcego que voa.
Isso, exatamente.
O Exército é um cara que perdeu a família dele...
Ele luta
morto em Gotham.
Super de verdade.
Olha só, esse próximo game aqui...
Lose my shit, man. Perdi,
Marcelo, o único que não leu ainda porra nenhuma.
Marcelo.
Marcelo sabe ler?
Não, mas ler
tá ruim.
O microfone tá bugando.
Melhorou?
É foda, né? Os caras é foda. Eu boto aqui o meu terno e minha gravata pra vir apresentar esse prêmio. Entendeu? O cara não consegue nem ajeitar a porra do microfone.
Desculpa.
Né? Então, no Exército tem um cinto de utilidades. Que você
lançou isso, um spray explosivo. Tem também. É, exatamente. Foi isso aí que eu falei.
Tá, vamos lá.
Vai, seu small no cu do caralho.
Ó, o próximo prêmio é o de trilha sonora.
Marcelo, explica pra nós o que é trilha sonora.
Trilha sonora é quando você... consegue uma semana de folga fazer uma trilha e você não é surdo.
Eu te odeio!
Caralho, cara.
Vamos pra nisso, velho.
Você leva um radinho escutando funkão durante a trilha, assim, é muito bom.
Exatamente.
Uma trilha sonora, muito boa.
Faz uma trilha com MC Carol.
Quando você joga um jogo, normalmente com um controle ou um
jogo. Joga o quê? Joga uma peça de teatro. Não, joga um jogo mesmo, né?
Não, um jogo eletrônico.
Entendi.
Vamos
Olha
supor
só,
que...
só peraí, deixa eu te interromper um segundo. O Fox fez uma pergunta muito pertinente no chat. Por que o Metal Gear não está nessa categoria?
Foda-se, Metal Gear.
Cala a boca, cara.
Porque tinha melhores. Cinco melhores.
Tinha coisa melhor.
Vocês são retardados mentais,
assim.
Cara,
esse ano foi foda, viu?
Cara, esse ano só teve jogo top. Metal Gear foi um lixaço.
Não, foi e ganhou a pior trilha sonora. Cara, eu fico assim.
Eu tenho problema, cara.
Para de escolarizar no meu
jogo. Desculpa,
só o jogo. Eu acho muito legal isso.
Quando você joga um jogo, normalmente seu boneco fala, ele dá porrada e a porrada faz barulho. E cala a boca. E quando você aperta um botão no menu, ele faz um twin, nada disso é trilha sonora. Trilha sonora é a musiquinha que tá tocando enquanto tudo isso tá acontecendo, supondo que a sua TV não esteja mutada.
A gente tem um exemplo de trilha sonora aqui também no podcast, né? Vamos ficar
quieto. É verdade. Olha aí. E que quebra de quarta parede incrível. Os indicados
são... Quarta parede,
cara.
Quarta parede. O que tá falando, velho?
Vigésimo milésimo, vai, fala aí.
Qual é a quarta parede de um áudio, né? Enfim. Os indicados são... Undertale. The Witcher 3. Wild Hunt. Bloodborne.
Boa.
Crypt of the Necrodancer.
Bom.
Aê.
Hotline Miami 2.
O Guerra tem
Você falou Hotline, mas é Hotline. É Hotline.
Deixa passar. Hotline Miami.
É Hot mesmo, não é Hotline.
É Hotline.
Impressionante. Cara.
Beleza. Vai lá.
Agora
o vencedor do prêmio de excelência de melhor musiquinhas de 2015, Undertale.
Falou, galera.
Valeu. Guerra não sabe de nada.
Eu vou embora.
Guerra ruim. Lixo.
Tem muita gente comemorando, mas tem muita gente mandando no tomar no cu. Foram vocês que votaram.
Ninguém escolheu nada aqui, mas se eu tivesse escolhido, eu tinha ganhado Undertale.
Cara, eu fico impressionante de vocês ficarem impressionados. Eu fico impressionado de vocês acharem que esse ano ia ganhar outra coisa além de Undertale. Eu fiquei impressionado que não tinha só Undertale nesse
Não, mas é só, bagulho. Sendo bem honesto, eu acho que Witcher 3 merecia.
Eu acho que todos
Witcher é muito bom. Por todos isso que eles
estão... A trilha do Witcher é do caralho, velho.
Eu votei no Witcher. Não, na verdade, eu votei em Crypt of the Necrodancer, que é top pra caralho. Eu acho
Hotline
que...
Miami.
De Undertale, comparado com Undertale, é muito lixo a trilha do Undertale com o Crypt of the Necrodancer.
Eu acho o do Undertale melhor, mas eu acho a que é do Crypt faz...
Não, a do Crypt é a trilha, o jogo é a trilha, seu filho de uma puta. É bom pra caralho. É tipo, acabou.
Eu acho que as duas são muito boas,
na real. Sozinha a do Undertale é a melhor.
Eu também acho. Acho que o Crypt of the Necrodancer fica melhor quando tu joga, não quando tu escuta sozinha a música.
Eu acho que... Eu não joguei Crypt of the Necrodancer, mas eu acho que Undertale é um jogo que acaba virando uma coisa muito maior do que é por causa da trilha sonora.
Então,
é um jogo que, tipo, a trilha sonora faz o jogo muito. Se você tirasse aquilo, ia perder muito da graça. Foi uma pessoa só que fez o jogo e fez a trilha sonora inteira também, então eu acho que é bastante coisa. Eu acho que foi totalmente merecido esse.
Nas batalhas, a música meio que dita
calma.
O que você sente, né? Tipo, na hora que você fica empolgado, a hora que dá uma acalmada, a hora que você sente que tá se fudendo.
Cara, muito da emoção até. Muito da emoção que o jogo às vezes quer pegar do jogador é por causa da trilha sonora. E isso pega pra caralho.
Mas olha só, ficou bastante empatado com Hotline Miami 2. Tava bem acirrado.
Foi bem perto mesmo.
Hotline Miami 2 é o verdadeiro campeão do povo.
Eu não tava esperando que Hotline Miami 2 fosse receber tanto.
Mas a trilha sonora aí, eu acho que o que tem menos crédito é o Bloodborne, na verdade. Mas mesmo assim é bom pra caralho. Mesmo assim é bom pra caralho, Bloodborne. Só que tipo assim... O que eu falo é que, tipo, todas as outras quatro, pra mim, são sensacionais. São as trilhas sonoras que vai ficar...
Teve muita trilha foda. Eu acho que no post lá que tem os...
Sabe qual o lance da trilha de jogo da From, no geral?
É o que mais tem, gente.
Qual foi o que mais tem no lugar de Bloodborne? Eu não lembro.
Fala, Celas, conta a piada.
Repescagem.
É uma porrada.
Sabe qual o lance de trilha do jogo da From? E pra mim, a trilha de Bloodborne é fantástica. É que normalmente a gente não consegue prestar atenção. Porque ela nunca acontece, quando ela acontece, tá tenso demais, pensando na hora da esquiva, na hora do golpe. Mas depois que você já passou pela batalha e você ouve a mesma música no YouTube, você chora, você lembra da luta toda e você morre do coração, assim. É incrível.
É verdade. Mas por que você tá vivo aqui então? Atenção, vai lá escutar a música lá então, por favor.
Cara, a primeira música que você percebe no jogo de verdade é Ornstein Small, que é tipo. A primeira vez que você começa a morrer muitas vezes até passar no chefe.
Mas
já é tipo depois da metade do jogo.
Uma das músicas mais foda do Dark Souls é a do Lobo lá, e eu só notei que ela existia depois, quando eu fiz
no YouTube. É isso, a gente nunca percebe de primeira, mas quando a gente ouve de novo, a gente percebe que, porra, pegou.
É, muito bom, né?
Quem fez, se em vez de Hotline Miami fosse Hotline Bling concorrendo, ia ganhar.
Ai, não.
Vai pra merda, Celos.
Tá, agora deixa eu apresentar essa aqui, por favor.
Apresenta.
Posso apresentar essa?
Apresenta.
Essa é a categoria multiplayer. O que significa multiplayer? É quando você joga com os brothers, seja na sua casa ou seja na internet. Hoje em dia, com o advento da internet, é possível você jogar com seus amigos de qualquer lugar do mundo. Alguns jogos, não Smash Brothers, no caso, que você vai ter que jogar só com um amigo em vez de quatro, por exemplo. Mas enfim, alguns jogos você consegue jogar com outros amigos, vários.
Quando sabe jogar, né?
Não, quando tem um design bom de internet e tal. Mas enfim.
Design bom de internet.
Eu ia falar uns termos muito mais pior que seus bosta, caralho. Tá. E os indicados dessa buceta aqui é Splatoon, Rocket League, Lovers. O que, que é. Isso aqui é sério? Lovers in Adventure Space Time.
Ninguém joga essa porra.
Tem review no site, cara.
E como que essa merda aqui. Não, vou nem falar, não posso falar isso. Heroes of the Storm. Star Wars Battlefront.
Olha, Battlefront tá aí, é um
deboche,
é um disparate.
Deixa eu fazer uma pergunta honesta.
Lá vem.
Por que que o Metal Gear não tá nessa categoria?
Porque é uma largaria.
Não, é uma boa pergunta.
Eu vou dar outra pergunta séria. Eu vou deixar a lista com essas porra lá, tem um mês.
Vai, faz, manda bala. Não, vai lá, turma. Vai lá, turma. Eu vou mutar a galera pra você falar. Abre seu coração aí, xinga aí.
Você não reclamou disso quando eu botei a lista lá e perguntei, ó, vocês concordam com essa porra aqui?
Não, mas fala bravo aí, fala bravo, turma. Vai, fala aí.
Os caras é foda, viu? Aqui na.
Demite todo mundo, turma.
Vai, fala vencedor logo. Esse é o exemplo de multiplayer aqui pra vocês verem.
Mas o Metal Gear.
Aqui não tem brigas, galera. Aqui é tudo um sketch pra vocês.
Posso defender o multiplayer do Metal Gear?
Não.
Defende aí, vai. Via no teu cu do Metal Gear.
Cara, o esquema de FOB é mó inovador, velho. É mó da hora o bagulho.
Não é por
aquele
isso,
bagulho, cara, de invadir base?
Não, isso é um lixo, velho.
O de invadir base é um lixo. É uma bosta.
Foi um negócio. Foi um negócio bem...
Eu já vi várias vezes isso aí, inclusive em World of Warcraft, novo, é ruim.
Foi, criou um hype enorme nisso e foi um saco, velho.
Que saco,
não, mas... O outro eu não vou falar, porque o outro eu não sei.
Não, deveria ter entrado no Metal Gear Online.
Não, você não acabou vencedor ainda.
Ah, tá com o vencedor. Essa
porra, caralho.
Vai, Hinks. O vencedor é Rocket League.
Aê!
E também é felicidade pro Guerra, caralho, porra.
Vencedor justo.
Eu acharia o Splatoon, enfim.
Junto com essa música, eu vou cantar uma musiquinha.
Não, o Rocket League é muito mais acessível, muito mais, sei lá,
multiplayerístico.
É, do que o Splatoon, isso é inegável, não posso.
Que bom que não ganhou o Splatoon! Que bom que não ganhou o Splatoon!
Mas chegou muito perto.
Que bom que não ganhou
o
Splatoon! Que bom que não ganhou o Splatoon!
Muito menos gente tem um Wii U do que tipo PS4. Todo mundo jogou Rocket League, então... Era meio óbvio que ia ir pra ele.
É, tipo, meu pai não jogou.
Rocket League tá presente tipo em duas plataformas diferentes.
Três agora, três.
Mesmo eu, óbvio. A redação é quase que 50% de odiadores e defensores de Splatoon. Eu provavelmente sou um dos maiores defensores. Adoro muito o conceito do jogo assim, mas tô não rindo, dá, cara. Rocket League é um lance que eu nem sei como existe.
Mas, cara, League o conceito do Splatoon é muito parecido com o do Microsoft Paint, assim.
Tanto que, tipo, o Rocket League, pra quem não...
O conceito do meu punho é muito parecido com a tua cara.
O Rocket League, pra quem não sabe, não é nem a primeira vez que eles fazem esse jogo. Eles já fizeram um jogo exatamente igual... Como que é o nome do jogo?
Era um título enorme.
Eles fizeram esse jogo, eles já tiveram essa ideia desse jogo, eles cataram, aperfeiçoaram, fizeram o bagulho bem feito e lançaram... Porque eles tinham fé no bagulho, e daí, tipo, você vê que era realmente bom. E antigamente ele só não tinha feito sucesso porque... Ou, oh, não tinha internet tão foda assim na época. Não é, velho. Ou, você não tava aqui, Rod. Se você tivesse aqui, você tinha jogado 20 partidas com nós aqui, velho.
Eu tava, cara.
Ele não tava aqui, tava aqui?
Vocês passaram meia hora jogando pra conseguir uma porra de um troféu, velho.
Que porra do troféu, ele tá jogando pra jogar o jogo, caralho.
Vamos continuar. Não,
o Rod tava aqui no domingo?
Acho que ele tá inventando, que ele tá mentindo.
Você foi embora tarde, tá? Eu fiquei e o Guerra a tarde inteira, velho, jogando essa caralho aí.
Eu só ia comentar que os outros três jogos, quase ninguém votou.
Esse era bem...
Eu fiquei surpreso que Heroes of the Storm não teve mais voto, né? Esse aí
na real, o Lovers ganhou mais voto que o Battlefront também.
Voto que o Heroes of the Storm. É.
Mas no podcast da semana passada a gente já sabia, era uma disputa entre Rocket League e Splatoon desde o começo.
Quem sabe de verdade.
Então vamos fazer, agora faltam só os 11 pontos. Já tem tipo uma hora de programa, seus filhos da puta.
Ia ser 2 horas. Já estamos faltando 2 bagulhos só.
Mano, é 2 horas o cacete.
Não, a gente tá em dia com o cronograma aqui.
Mais antecipado, quem vai apresentar esse vai ser o Rod.
Eu
só apresentei um até agora, só dizendo.
Tá, mas você chegou atrasado aí, caralho.
Todo mundo só apresentou um, Guerra.
Tava tomando seu cu.
Vai, Guerra, apresenta.
Burrão.
O mais antecipado. Não, é pra onde que tá esse?
Pô, Beleza, então, vamos lá. Jogo mais antecipado, que provavelmente não vai existir, o Whatever. Então, os candidatos são Beyond Good and Evil 2, Half-Life 3, Tekken vs Street Fighter 4, mentira, Tekken vs Street Fighter só, Shenmue 4 e um Sonic bom.
Pera, Shenmue 4?
E não é Sonic bom, vamos deixar.
É, o 3 saiu
claro.
Já, então...
O 3 não saiu, o 4, anunciado.
Né? Pois é, o...
Não, mas a gente já tá...
A gente já tem que o 4. Se
então não okay. É mais tão antecipado assim o 3.
E o detalhe que, tipo, a gente fez esse prêmio um tempo atrás e logo depois a gente fez o prêmio, teve o suposto leak que pode ser que a Nintendo esteja patrocinando um Beyond Good and Evil 2 aí. Então já não é mais então, tão antecipado um... assim.
Vou anunciar um Sonic agora essa semana, esse pau vai ser bom.
Quem sabe?
É o que todo fã de Sonic espera semanalmente.
Nossa, bom, aquele cara, era aquele Sonic bom, né? Que é... Era tão bom o Sonic que eles botaram 2 O's. Sonic bom.
Vai que. É.
Nossa!
É cruel. Então, o vencedor.
Tá complicado essa vez.
Qual que é o vencedor aí, meu querido?
Half-Life
3. Aê! Half-Life 3, cara.
Não vai ser. Half-Life
3. Eu não terminei o 2 nunca. Alguém falou isso no Half-Life 3.
Half-Life 3.
Yes.
Half-Life 3. Alguém terminou o Half-Life fora eu, YouTube?
Gente, você que sabe, aquele negócio do ARG, ou sei lá como é que chama, que a galera tava fazendo Reddit Argue. De Half-Life 3. Como é que era aquilo? O que que tava acontecendo ali?
Do RNG de Half-Life 3?
É.
De Half-Life Episódio 2, você fala.
Eu não sou nerd assim.
Mas qual que você tá falando?
É, não, que eu lembro que a galera ficou toda discutindo os negócios no Reddit, que a Valve tava basicamente dando umas dicas como se o jogo realmente existisse, parece que teve registro do jogo no Steam.
Ah, não, mas isso é velho.
Não, é, a dica mais atual que teve do Half-Life 3 foi do ARG deles, né? Que teve um ARG agora na última foi sale, bom, que teve, na penúltima sale que teve, a de Natal, teve um ARG que teve várias pistas em que ele remetia a Half-Life e várias coisas assim. Aí no final do ARG, quando você conseguir completar o ARG, você ganha uma badge chamada Red Herring. Pra quem não sabe em inglês, é tipo um peixe vermelho lá, que também é um sinônimo pra tipo pista falsa.
O famoso Ruivo Herring.
É, e...
Exatamente.
Exato. Ou seja, eles estavam sacaneando a gente só.
Cara, mas não se sabe, porque, não, tipo... É, porque aquele esquema, se os caras sabem que eles estão querendo que lance o jogo pra caralho. Aí você acha que a porra do New... Do Gabe New, que...
Eu ia falar New Gaiman?
Não, eu ia falar... Será que eu ia falar? Tô vendo.
New Gaiman.
Você acha que a porra do Gabe New, que demitiu um cara do...
A porra do Gabe
No meio de um... Do stream de Dota 2 lá... Porque, pro controle, você acha que o cara ia deixar os caras ficar fazendo ARG com o Half-Life 3 assim na zoeira? Nunca, velho. Se o bagulho não tivesse sendo feito, ele nunca teria deixado fazer ARG, velho. Não sei se vocês sabem dessa treta, mas teve um stream agora de pouco tempo atrás do.
Foi do Dota 2.
Do Dota 2, e o cara falou uma besteirinha lá no meio, o Gabe New influiu no meio do bagulho
cara,
e.
Não, foi besteirinha. Foi um pouco agressivo.
Era um torneio de 3 milhões.
Bottom né, Beach é agressivo?
Cara, assim, na moral, eles queriam que o torneio tipo, fosse um bagulho mais sério, mais profissional. É isso, era um torneio, tá ligado?
Vai se fuder, vai.
Porra, era um torneio de 3 milhões, velho.
Mas pro dono da empresa vir e demitir o cara... Cara, é um torneio enorme que teve, tipo, um quarto da assistência das preliminares do LoL do ano passado. O bagulho já tá falindo, deixa rolar, velho, do jeito que...
Não, velho, mas ele não tá ligado, velho. Tem nada a ver. Não, tem nada a ver com isso.
Vocês me lembraram agora que outro dia desse eu tava na casa de um amigo meu e tava um brother nosso, tipo, a gente tava lá de boa, tava um brother nosso lá na sala assistindo torneio de LOL. Eles mostraram a galera jogando e, cara, tinha um moleque que, tipo, foi dar entrevista e um moleque com traquejo social nulo, tá ligado? Aí, tipo, o cara lá falando, não, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Aí, tipo, deu o microfone e o moleque, basically, e meio que parou por uns 10 segundos e não conseguiu falar nada.
Tá zoando o cara.
Mas por isso que os caras são bons em LoL e você é ruim. Porque você sabe conversar aí. Aprende a jogar LoL aí e para de conversar aí, velho.
Enfim, tipo, o cara já tinha vacilado antes e os caras não queriam mais trabalhar com ele. O Gabe New só meteu. Só meteu o pé.
Tá, mas enfim. Meu ponto é o seguinte: o Gabe New.
Cala a boca. Pra quem tá ouvindo aí o podcast, fica uma dica.
todos os leitores do site, todos os nossos ouvintes, para vocês identificarem os padrões e entenderem a verdade de como funciona a indústria. Porque a gente colocou o Beyond Good & Evil como o jogo mais antecipado, um dos indicados, em seguida a Nintendo deu sinal verde pro bagulho.
Olha,
então, não é coincidência, pra vocês verem como o pessoal não dá valor pro nosso
site. Eu acho que eles só não fizeram Half-Life 3 porque, pela ordem alfabética, Beyond Good & Evil é o primeiro. E aí eles pegaram o primeiro, falaram assim, ó, vê lá no site Games foda lá, qual que é o jogo mais antecipado lá? Aí o cara pegou o primeiro, assim, e falou, ah, Beyond Good & Evil. Aí Nintendo falou, não, eu faço. Dibs. É meu. Dibs. Isso é meu.
Aliás, já pegou. O Sonic Boom ficou muito perto do Half-Life 3, então a galera tá...
Foi.
Querendo
tá
mesmo.
E, ó, tem outra.
Que é um Sonic
Boom.
Faz um Sonic Generations 2, assim, e põe o Knuckles, sabe? Qual a dificuldade?
Se liga nisso. Além do Beyond Good & Evil, já anunciaram que vai ter um anúncio importante de Sonic comemorando o aniversário da série em breve.
Anunciaram que vai ter um anúncio.
Mas foi isso mesmo. Mano,
não, o maluco da banda, a famosa Crush 40.
Só um minuto. Antes de você fazer isso, eu fui informado aqui pela produção que o Gordon Freeman ligou aqui agora e lembrou a gente. Ligou Gordon Freeman, é isso?
Do jogo.
Ele ligou aqui agora e avisou que ele ganhou 3 vezes pra pedir música, que era pedir uma música. Ele pediu uma música aqui, um rock dos anos 80.
O Half-Life 3 ganhou 3 vezes?
Ganhou.
Terceira seguida.
Nem sei, mas...
Confirmed.
E ele ganhou em Half-Life 3, 3 vezes. Gabe Newell, lembra aí?
Hoje é dia 3. 9 dividido por 3, 3, então 3 anos. Eu acho que tá confirmado o jogo.
Tá confirmado. É isso.
Será que um dia a gente vai estar numa E3 da vida agora e vai poder falar pro Gabe pedir uma música ao vivo?
Então, ele pediu essa música aí, uma música dos anos 80 bem bosta, e ele pediu. E sei lá. Ele pediu.
Curioso,
né? Quem apresenta a próxima?
Duas categorias mais importantes.
Qual a categoria mais importante?
Não, só um jogo nacional.
Mais importante, melhor jogo nacional, muito prestigiado aqui.
Eu acho que essa tem que ser o jogo.
Tubaleia.
Tubaleia.
Tubaleia. Tubaleia, ai que da hora, velho. Não, que sacanagem que tu, mano. Quinta série bateu que nem um meteoro aqui nesse podcast. Bateu feito meteoro no bagulho, velho. Negócio, nossa senhora, velho. Que isso?
Deixa eu ver agora aqui. Sexta série.
Meu Deus.
Vai, caralho.
Tá bom, então vamos lá. Então, nosso prêmio de jogo nacional, que é o melhor jogo feito em território brasileiro.
Que é o desculpa, foi mal.
Então, os indicados é melhor jogo nacional. Esse não tem sotaque, porque é tudo brasileiro.
Não, os nomes não são.
Fala cada um com sotaque diferente.
Fala todos assim no jeito mais português possível. Fala tudo.
Tuba, você tá bem, Tuba?
Alô?
Fala comigo, Tuba. Tuba, fala comigo.
Nunca mais voltou. Fala, Tuba.
Oi?
Oi,
Oi,
cara, eu não falei os indicados? Desculpa, eu falei aqui. Caiu?
Não.
Caiu,
não falou nada, Tuba.
Tem que falar de novo? Puta que
pariu.
Caralho. Que bonitinho pra todos.
Tem certeza que você falou?
Vocês zoaram muito, Tuba. Vai.
Os indicados do melhor jogo nacional são Horizon Chase, Odalus, Griffonite Epic, Chrome Squad e Helic Hunter Zero.
Aê. Boa.
E o vencedor...
Quem ganhou esse caralho aí, meu filho?
O vencedor é Chrome Squad.
Aê.
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 Aê. Ele ganhou com uma... bem na frente.
Uma boa vantagem. Parabéns aos caras do Chroma Squad aí. Qual o nome mesmo do desenvolvedor?
Parabéns pro Behold.
Behold, sim.
Mas o nosso coração sempre será a última lágrima.
Não fica triste não, Horizon Chase, que esse ano sai pro Play 4, aí concorre de novo.
Será?
Talvez.
Esse é o único jogo que a gente pode entregar em mãos, né? Que no fim vai ser só um aperto de mão e um abraço, mas...
Acho que a gente podia fazer um negocinho bonitinho, né, pra dar pros caras.
Vale citar, assim, um terceiro lugar. Eu acho que esse aqui é um legal. É, em segundo lugar ficou o Dalos, e em terceiro lugar ficou o Horizon Chase.
Aí, bom,
eu tava torcendo bastante pro Dalos, mas eu fiquei surpreso que o Chroma Squad realmente, acho que bastante gente gostou, então passa, parabéns dele, cara.
Tava bem grande o jogo.
Saiu o Twitter.
Na verdade, os três são muito conhecidos aqui no Brasil.
É verdade.
Os dois últimos, nem tanto, o Griffon Knight Epic e o Relic Hunter Zero. Mas os dois são muito bons também, já tiveram no extinto aí o programa do.
É, eu botei no Relic Hunters.
Então o Relic Hunters é muito bom e é de graça, inclusive.
É. Relic Hunters. Vale a pena.
É, eu botei no Dalos.
Ah, tá revelando
o
voto.
Abriu o voto, todo mundo abriu o voto, três pessoas abriu o voto. Conta aí,
pergunta, eu não sei. Horizon Chase é só pra
Eu votei no Horizon Chase, é. É por enquanto é, mas.
Por enquanto é, mas vai ser pra PS4.
Vai ser PS4 e talvez PC, sei lá.
Deve sair que
PC.
Eu quero jogar.
Talvez.
Não sei como. Quero muito, eu amo Outrun, então eu tô só esperando.
A gente costuma dar espaço pro humor do nosso público. O Reconsordo falou aqui. Tem aquele jogo que trava, se abre muita aba. O Chrome Squad.
I wanna rock.
Isso aí até saiu minha alma.
Vocês lembram do Tubaleia?
Não lembro, não aconteceu.
Mano, depois eu tenho que pagar um psicólogo.
Usa o Patreon.
A terapia.
Fazer um Kickstarter aqui, psicólogo do Tuba.
Fazendo bullying.
Eu te ajudo.
É porque o Rod tem a capacidade de estragar qualquer piada. Eu não ri de novo agora, mas a primeira foi foda, cara.
Tu mutou o microfone, velho.
Eu tive que mutar o microfone, cara. Eu tava engasgando, assim, achei que eu fosse morrer.
Mano, tá. É, e agora é a categoria mais lixo do todo o programação. Todo Games Foda, porque é o jogo do ano. Esse jogo do ano não significa nada comparado com ele. Talos Game Principle, que é o jogo de todos os anos.
Yanta e Shimmer.
Podia renomear. Qual seria o Talos Principle desse ano aqui? Que é um jogo que.
Foi... Então, esse ano o Talos Principle desse ano foi o DLC do Talos Principle.
Talos Principle desse ano foi.
Porque
o.
Porque não teve. O desse ano é o The Witness. Com certeza já, por enquanto é.
2016.
É o Talos Principle.
Mas o do ano passado é o. Porque. E vale a pena. Se você, não, se você jogou Talos Principle e gostou. Joga o DLC, que o DLC é fantástico. O DLC é tipo outro jogo. É muito bom. Não é só tipo novas fases, é muito bom. Joga lá que o bagulho é do caralho. É tipo um outro jogo mesmo. É um outro. Você começa do zero, assim, é muito bom. Tem meu review lá, meu melhor review do mundo. A melhor coisa que eu já escrevi na minha vida foi o review do Talos Principle.
Ô, Hinks.
Gerena.
Dá pra dizer que esse é um jogo que você jogou até o Talos.
Não, sou sincero.
Ó, na pesquisa aqui do nossa enquete do chat. A enquete do chat, seu ignorante do caralho. Tem lá, quem leva o GOT? Né? O GOT.
É verdade, tem
de
uma
acordo
pesquisa
com a minha, Metal Gear Solid 5 está em primeiro com
35%.
Todo mundo acha
puta,
que
porque depois
Gear
que eu votei, será? Ele ficou travado aqui, não mexeu mais. Então
claro que mexe, tu que não mexeu.
The Beginner's Guide
0%. Deixa eu ler, filha da puta, já que eu não vou
pegar.
Metal Gear Solid 5 está com 36,5% em primeiro. Em segundo lugar estão empatados Witcher 3 e. Não, mentira. É Bloodborne e Undertale.
Não tem como empatar, caralho.
Não, tem como empatar, tá empatado.
Com 14, tá com 15,4% os dois.
Acho que tem como empatar, você é louco.
E o Witcher 3 logo atrás.
O Witcher 3 tá logo atrás,
e aí, o resto
pela tangente em 13,5 e o resto, sinceramente, não tem.
Galera botou Rocket League e falou de 4 no mesmo patamar.
Pelo Ibope aqui.
Se quem tá ouvindo tá confuso, essa é a pesquisa que a gente fez com as 80 pessoas ouvindo ao vivo. Obviamente, o resultado final. Então, quantos votos? Sem zoeira, quantos votos a gente teve no total no Foguinho de Ouro?
Vários.
Deixa eu contar aqui, calma aí.
Mais de 10.
Foi mais de
Parse 10 é
conta lá do primeiro, conta lá no primeiro lá. Mais fácil.
Abre deu 600
votos. Olha,
600 votos.
Né? Quanto foi ano passado?
Ano passado foi 550, coisa assim.
Aí, ó.
Tá outubro. Que se é tão confiável esse, se é tão confiável esse esquema, porque nos Estados Unidos ainda é em papel.
Pois é, né?
Eu nem sei como responder.
Fica pra vocês refletirem.
Mas ó,
não, já pensou
em virar demora. Aqui, ó, eletrônica, foi meia hora já tinha o resultado aqui, ó.
Impressionante. Tudo rapidinho. Tem, uma, tem um jogo aqui que tecnologia. Tá com. Deixa eu falar, aqui na, um jogo secreto aqui na nossa.
Não, o que tu vai falar?
Tá com 118% dos votos. É o MotoGP 2015. Impressionante. Ah.
Existe. Tem jogo da MotoGP?
Tem, lógico. Lógico.
Como? Acho
que não.
Como não? Tem MotoGP 2015?
Tu tem, então, tem, cara?
Não,
campeonato
não
da escola que eu estudei tem jogo também.
Caralho, vou ter que catar um link, né, cara?
Puta campeonato da PVS de bocha. Tem na universidade. Eu participei.
Esportes, jogo de bocha. Vai ter
também. Tem, inclusive, no Steam, seu bando de burro do caralho.
Nossa, que sensacional deve ser esse jogo em guerra. Mixed Bad Reviews. Interclasses
2015.
Acho que vamos apresentar a última.
Tá, apresenta. Quem vai apresentar a última? Apresenta aí, cada um apresenta, fala o que sentiu esse ano.
Tá.
Você começa falando. Quantas categorias são? Quantos números são?
Essa é a última. São 10 jogos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 jogos. Dividido por 5 pessoas, 6 pessoas.
Cada um apresenta 2.
Cada um apresenta 2, vai.
Mas não são só 10? Tem 6 de nós aqui.
Então, um fala o prêmio. YouTube eu falo o prêmio. Pronto, tá, vai.
Bom. Pronto.
É, o jogo do ano.
Pera, qual a ordem?
Eu falo, eu começo, eu sou proativo, caralho. Jogo do ano. Os recomendados são Her Story e Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. São jogos excelentes. Jogos isso, que nos trazem a memória e levanta o nosso pau. Agora você.
Tá. É, os próximos indicados são Metal Gear Solid 5 de novo, que impressionante, ele entrou duas vezes. É, e Witcher 3 e Bloodborne.
Não, peraí, como assim? Não é isso.
Que ordem que você tá lendo?
O cara tá lendo a ordem que quer.
Tô lendo na ordem que eu quero.
Incrível.
Que não ótimo. Era isso?
Não.
Não.
Tá, então. Ah, não, cara, vai se fuder, foda-se. Então, só
peraí, peraí, deixa eu botar aqui. Vocês não botaram aqui no bagulho aqui, ó.
Não botaram, eu tava meio que vendo
aqui,
ali.
Aqui, ó, lá.
Tá.
Lá.
Ah, entendi.
Aí, ó.
Ah, então tá bom, tá. Então é Bloodborne.
De novo,
mais
de novo, bonitinho.
Tá. Os indicados são Her Story. Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Jogos que nos trazem a memória de uma infância mais feliz.
É, também tem Bloodborne e Undertale.
Fala uma frase bonita, Liz.
E me deram gases.
Tem também Fallout 4 e The Beginner's Guide.
Fala uma frase bonita.
Frase bonita. Vai,
também temos Tales from the Borderlands. E Rocket League. É o amor incrível.
Completando The Witcher 3, A Caçada Selvagem, Yori e A Floresta Cega. São jogos que realmente remetem a tempos mais felizes.
E o vencedor é Contuba.
Vencedor do jogo do ano, pelo amor de Deus.
Para esse é um prêmio suspense. Muito importante, todos. Vamos enrolar bastante.
Tuba, o que tu acha sobre. O que tu acha sobre.
Opa, não.
O que tu acha sobre o jogo do ano? Sobre o conceito do jogo do ano.
Acho que ele é tipo assim. Nesse ano.
Nesse ano qual? A gente não tá mais
falando. Esse de 2015.
Ah, entendi.
Eu não tô conseguindo
entender o que tá acontecendo. Eu coloquei a música do Metal Gear 5 só pra dar uma.
O que tá acontecendo, cara?
Eu coloquei só Standing.
Que grandíssimo.
Olha o spoiler. Será que é? Será?
Eva mais um.
E quem é o ganhador? O vencedor foi? Hoje,
o vencedor, eu tô olhando e é o Witcher 3, vai adiante.
Aê! Como assim?
Pô, ganhou, acabei de perceber que bonito, a gente escolheu música pro Witcher 3, tá bom?
Os caras ficaram 8 horas escolhendo a porra das músicas.
Claro que eu escolhi, filho da puta.
Mamu, canta a música, Witcher. Vamos cantar a música do Witcher 3. Witcher 3, obrigado por ter vencido. Você é o grande campeão de 2016.
2015.
Ou quem sabe 2015. O jogo em que você foi concebido. Saiba que em nossos corações você é muito mais do que querido. Aê, obrigado, gente.
Muito bom. Nossa senhora.
Não.
Pergunta muito sincera.
Não.
Por que o MotoGP não foi indicado? O jogo é mó bom, velho.
Ó, pessoal, vocês estão ouvindo. Vocês repararam que o Witcher 3 foi o spotlight? De verdade, assim. Porque não ganhou porra nenhuma, só...
Não tem nem música.
Jogo do ano.
E eu esqueci de botar
o Mad Max foi Metal Gear, o Undertale foi o jogo do
DiCaprio. Foi Spotlight,
eu
do
nunca lembro o nome.
O Undertale foi o filme do DiCaprio.
Isso.
O Regresso.
Assim, dizer, o Regresso. Foi disputado pra caralho, eu fiquei acompanhando essa porra.
Foi interessante.
Ficou Metal Gear, o Undertale e o Witcher quase empatados. No final, o Witcher deu uma avançada, mas ficou quase empatado o tempo todo. O jogo é bom mesmo.
Então vale, cabe a reflexão, porque o Fernando Lins acabou de falar aqui no VGA, que não se chama SVGA, acho que se chama VGA, Videogame Awards, sei lá.
Não, é outra coisa.
Witcher,
agora,
não, o Witcher também não ganhou porra nenhuma, mas ganhou o jogo do ano.
Verdade.
Aí, cara.
Tipo, será que eu tava pensando aqui nessa tendência? Isoladamente, ninguém consegue apontar um lance que, puta, esse foi o melhor level design, esse foi o melhor X, e pensar em Witcher 3, mas, sei lá, a melhor experiência, ou a
no mais contexto memorável. Geral.
É, num contexto
ele
geral,
juntando
tudo.
Ele faz uma coisa que é foda, porque os caras gastaram uma grana do caralho, fizeram um jogo grande pra cacete mesmo, assim, é uma coisa que normalmente não se faz, sei lá, você normalmente corta custo em alguma coisa. O pessoal da CD Projekt meio que ligou, foda-se, vamos fazer um troço gigante, levar 5 anos pra fazer.
É, eles estão de parabéns também. A gente tem que mandar um prêmio pra eles agora, tem que avisar no Twitter.
Né? É verdade. Eu achei legal que o Witcher 3, dos mais concorridos assim, ele foi o que menos ganhou voto. Ele ganhou menos voto aqui na nossa enquete agora do Hitbox. Ele ganhou menos voto que o Bloodborne. O Bloodborne não foi. É, ele foi bem, ele foi o quarto colocado, mas enfim.
A galera na frente dos amigos. Na galera na frente dos amigos quer votar nos bonitos. Quer votar nos bagulho da hora. E aí, lá atrás, em casa, os caras pensam, bota a mão no coração e fala: porra, o Witcher 3 foi o melhor. Vamos votar no coração mesmo? Witcher 3. Aí vota. Aí chega na frente dos amigos. Undertale, cara, gostei muito. Vou pintar minha cara aqui, vou fazer o Sans aqui. Fazer cosplay do
Sans
aqui, filho da puta.
Você tá no seu grupinho de amigos, aí os caras, pô, qual foi o melhor jogo de 2015? E pra mostrar que manja, como os seus amigos são tudo um monte de mané, você fala, pô, tem esse jogo pixel art com uma mensagem linda. Undertale. Nenhum de vocês conhece seu bando de trouxa.
O Rafa Souza, ele expressou exatamente o que eu senti, assim. Pelo menos Undertale não ganhou.
Vocês são uns lixos, velho.
É, chega lá, chega um chefe do seu trabalho e falou assim: porra, meu irmão, joguei um jogo aí do caralho, hein? Witcher 3. Jogo é bom pra caralho, ter as minas com o peito de fora, umas sidequests louco, um jogo de baralho, velho. Jogo de baralho no meio do jogo, assim, ó. Loucura total. Aí você fala pro seu chefe que é o melhor jogo do ano. Não, porque você não vai concordar com o seu chefe que é um casual. Você vai concordar com a galera da internet que joga 40 horas por dia de videogame.
Deixa eu falar, é isso que você vai fazer. O tinha baralho também no
meio. O que é interessante. Quem tá falando que tá bom, que o Undertale não ganhou, não jogou o jogo.
Foda-se.
Neguerra.
O Afro assim, tá indo lá na frente rasgando a lista, tá ligado?
O Afro é o cara do. É o cara do.
Aquele cara do carnaval.
Do carnaval que rasga o. Que rasga. Mas deixa eu falar um negócio. O Metal Gear 5 não ganhou por culpa de vocês aí, que estão ouvindo o bagulho que. Que só vieram votar aqui e não votaram lá. Não passaram pros amiguinhos. Não fez a mãe votar no negócio. Mãe, logo aqui no Facebook, vem aqui um minutinho. Vota aqui nesse negócio.
A diferença do Metal Gear pro
Witcher foi votou no Metal
de
Gear.
18 votos.
Ai, tá vendo? 18 mães.
É, eu queria tentar votaram. O fato que 6 pessoas votaram no Borderlands.
Que tristeza, judiação. Nem eu votei no Borderlands, eu votei no Fallout 4. Fallout 4 é meu jogo do ano, desculpa aí, haters.
Meu jogo é então, eu ia dizer, né, Undertale merecia, Witcher merecia, eu votei em Bloodborne, merecia também. Só mostra o quê? Que games, cara, games. Isso mostra que games. Então, vamos aplaudir aí, porque...
Acho que todos os 10 aí, joguem todos os 10 jogos, são foda.
Isso mostra que além de... Acima de artes, que não é bosta nenhuma artes, games é competição. Vence o melhor, os outros todo mundo esquece. Um abraço, games! Parabéns! Parabéns, Witcher 3! Todos vocês vão ser esquecidos ano que vem. Ninguém vai se lembrar de Her Story daqui 2 anos. Parabéns!
Parabéns, Her Story ganhou 9 votos também.
Quem ganhou?
O Her Story ganhou só 9 votos. É que eu fico com pena desses jogos que nem chegam a 2 dígitos, sabe?
Ah, não, mas então, acho cara. Que é bom, pelo menos esses jogos todos eles merecem serem jogados, isso eu garanto pra vocês que estão
ouvindo. Eu gostei muito do voto pro jogo Zero, que ganhou vários em todas as categorias.
Únicos jogos que não merecem ser jogados são os jogos que só o Tuba fez review. Que Lovers in a Dangerous Space Time. E Else Heartbreak.
Joguei aí, que é foda.
Else Heartbreak foi você ou foi o Rod que fez?
Não, nem tem.
Eu nunca nem joguei o negócio.
Mas é mó bom, é legal. É,
bonito, o Else Heartbreak também ganhou 6 votos em artes visuais. Bem triste.
Vamos. Eu tô brincando, joguem todos. O único que eu não joguei aqui foi esses dois, na verdade. O único que eu não fechei foi esses dois.
Eu na verdade, descobri que
esses dois. E o Broforce. O Broforce também.
O único que eu não joguei foi Talos.
Tá, vai tomar no seu cu. Vagabundo. Vagabundo.
2015, filho da puta.
Vagabundo, vai ficar trazendo as memórias do meu estresse pós-traumático aqui.
É o Rinks. Vamos fazer um bolão aqui. Ninguém vai lembrar disso daqui a um ano, mas é divertido.
Eu vou anotar aqui.
Qual vai ser o jogo do ano desse ano?
O jogo do ano desse ano.
Street Fighter V.
Jogando esse ano. Não vai lançar Zelda esse ano.
Não
vai lançar Zelda esse ano. Não, nem fudendo. Você acha que vai lançar Zelda esse ano, caralho?
Ô, Rick, não roga mais praga, velho.
Não, ó, escuta aqui. Tamo aqui no Fodinha de Ouro. Não vai lançar Zelda em 2016. Não vai.
Você faz o quê?
Não, só se faz o quê, exatamente.
Tu não pode errar duas vezes, não pode acertar duas vezes.
Tá, então vamos lá, então. Se eu vou, agora eu já não aposto, mas eu vou ficar pelado, que bagulho é mais crítico. Mas se eu apostar, se lançar... Eu vou tomar uma garrafa de cachaça ao vivo. Inteira. Cachaça 40%. Vou tomar uma cachaça 40% ao vivo, ficando bêbado na frente dos viewers.
Pera, você vai morrer.
Vou tomar uma garrafa de cachaça.
Você já fica bêbado toda semana na frente.
Não, mas uma garrafa, Tuba! Uma garrafa, um litro de cachaça, malandro.
Tudo que eu gostaria é de beber uma garrafa
perguntando de cachaça. Você não consegue tomar um litro de cachaça? Eu tenho 135 quilos, eu não aguento tomar um litro de cachaça.
Ah, lógico que eu não aguento, mas eu gostaria muito.
Respondeu qual vai ser o jogo do ano aí.
Assim. É verdade, deixa eu pensar. Vai falando aí, conversa com outras pessoas aí, eu vou pensar.
O que vai ter esse
ano? Eu acho que Persona 5 é um forte concorrente, honesto.
Eu acho Persona que Persona 5 ele pode ser o meu favorito do ano, mas eu acho que também não ganha nada.
Mas é isso que eu tô falando. Ganhar por ganhar, talvez, sei lá, o Division.
É muito de nicho.
Não, o Division não ganha.
Division não ganha nada.
É, quem sabe ganha o... Eu acho que um fortíssimo concorrente, dependendo do que eles façam. Nelzão tá assistindo bastante spoiler, porque ele não acredita em spoilers. Então ele tá assistindo spoilers por não acreditar em spoilers. Não faz sentido, mas é o que ele tá fazendo. Ele tá assistindo spoilers de Dark Souls 3 e tá falando que tá... muito bom.
Tem isso.
E se eu já gostei do 2 e ele odiou, então pra mim o Dark Souls 3 vai ser o campeão desse ano.
Eu aposto em Dark Souls 3 também.
Eu também aposto em Dark Souls 3, eu acho que é o mais seguro.
Eu tô entre Dark Souls 3 e Zelda.
E Pokémon.
Eu acredito
no Zelda também. Zelda.
Eu acho que vai ser o jogo do ano, mas acho que Doom vai ser bom.
Eu acho que...
Não, Zelda vai ser o jogo do ano, 2017, caras. Desculpa.
Eu acho que até se Zelda sair... Eu não sei se os caras vão querer dar jogo do ano pro Zelda, velho.
Um detalhe aqui que comendo pelas beiradas, acho que não aponta que seja jogo do ano, mas vai ser muito falado, ou talvez não, porque saiu muito cedo. Mas Stardew Valley, se ele tivesse saído em outubro, ele estaria indicado pra tudo.
Stardew Valley?
É.
Então, Stardew Valley, eu vi duas pessoas falando lá, fala sobre o bagulho, e você sabe como que eu faço muito review, eu comprei aqui no Steam, aqui, grátis aqui, com meus créditos de carta. Então, quem sabe eu faço um review aí, se ninguém fizer antes do GameSpot.
Pois é, eu ia falar que é igualzinho Harvest Moon.
Parece, é, pra mim é Harvest Moon.
Então, tem esse romantismo de que é Harvest Moon, mas o cara colocou um chance a mais ali com o coração.
Chance a mais. Sabe que jogo tem chance a mais?
Irmã.
Metal Gear Solid 5.
Tá aí, mas peraí, que eu ia falar mais. Então,
se não, Witness, será que dá
um... Witness é um, dos grandes. É um dos grandes.
E No Man's Sky.
Só que, tipo assim, Witness pra mim é o favorito meu do ano. Obviamente vai ser o meu favorito do ano, eu acho, pra sempre, porque você sabe que eu gosto de jogo desse tipo. Então eu não sei se vai superar Mas No Man's Sky vai ser o maior lixo. No Man's Sky
vai ser 880, cara.
É, não, acho que vai ser
muito foda ou
vai ser... Eu acho que vai ser 8.
É, eu acho que vai ser 8.
Eu acho que vai ser 8.
Se não. Fosse um jogo da Nintendo, 60 pra caralho!
Não vai, velho. O bagulho, velho, não. Que conteúdo que os caras mostraram? Ah, você vai no planeta e conversa com os caras, o cara fala pela metade do bagulho. Você tem que farmar língua pelo mundo. É se fuder, tá ligado?
Sim.
Não, meu, isso não é conteúdo, cara.
Você quer dar tiro?
Claro que é conteúdo.
Você quer fazer? Você quer,
isso é o conteúdo que... Tuba, tiro. Isso é o conteúdo que eu e você programa uma semana de conteúdo mesmo, tá ligado? A gente inventa, tipo... A gente faz, tipo, 10 TXT de bagulho, converte pra XML...
Minecraft?
Ah,
eu gosto de Minecraft ficar andando pelo mundo...
Mas vem cá, então vocês são capazes de fazer, por que que não é nós lá, o Games Foda Games, que tá...
Não,
que tá
porque a gente não é capaz de fazer... A gente não é capaz de fazer 3D model, a gente não é capaz de programar em Unity, essas coisas. Agora, esse tipo de programação básica, de tipo, farmar língua, como um dos bagulhos principal do jogo... Ah, lógico que é, Tuba, é uma...
Vem que você tá bêbado, hein?
Tuba! Você quer que eu explique pra você qual que programa isso aí, Tuba?
Alguém bota fé em Final Fantasy XV?
Esse ano? Não.
Alguma. Ah, não.
Se lançar esse ano, eu boto fé.
Eu não sei se eu ponho. Não sei, velho.
Eu não acho que vai ser muito bom, não. Eu acho que vai ser interessante pra alguns, mas não acho que vai ser um jogo muito bom, não.
Eu acho que vai ser melhor.
Não, mas eu acho que vai ser bom.
Final Fantasy VII, o primeiro episódio deve sair esse ano.
Será?
E Kingdom Hearts 3?
Não vai sair. Não vai
sair. Então, exatamente, Kingdom Hearts 3 é a mesma chance de sair Kingdom Hearts 3 esse ano, é a mesma chance de sair Zelda pra mim.
Não.
Zelda pro Natal, fácil.
Não vai ser, velho, não vai ser.
E Mike Number 9, o Rafael deve
ter. Não, Mike Number 9 não sai esse ano também, só 2017.
Nossa, meu. Mike Number 9.
Não, Mike Number 9 sai esse ano, pelo menos.
Esse jogo nem existe, né?
Não tem o que cozinhar mais naquela bosta.
Tubalei Adventures. Caralho. Quais são os votos aí?
Caralho.
Desculpa, Tuba.
É o bullying. Stop bullying.
Não, mas o Tuba ele tá menosprezando, porque o Tuba é programador.
Nossa,
ainda
isso, cara.
Coisa, o design do troço.
Não, ele tá muito animado com o bagulho que ele sabe que ele fazia uma semana. É a mesma coisa do Danilo Dias, Johnny Kay lá. Eu falo pra ele, Danilo, você paga pau pro tipo uns jogos de Mega Drive? O que você faz melhor, cara? Tá ligado? Você já é, tipo, o Odalus já ficou melhor que Shakan 1000 vezes. E ele paga pau pra Shakan. E o Tuba pagando pau pra tipo esse bagulho que ele faz em uma semana trabalhada, bem trabalhada, ele faz o bagulho.
Ah, então ele faria No Man's Sky em uma semana, é isso que tá falando.
Não, esse negócio de línguas que ele pagou pau.
Mas isso aí não é pela programação, caralho, é porque eu achei legal o conceito.
Ah, mas. Você tem que aprender a língua no troço. Mas porra, é um farm normal, é questão de você.
Não necessariamente, não sei, não vi a porra do jogo.
Enfim, acho que é cedo pra
eu confio, eu respeito o conceito do jogo, mas eu acho que não vale nem metade do hype que estão fazendo.
Eu acho que tem gente que vai gostar pra caralho e gente que vai odiar, velho.
O Bruno hoje, No Man's Sky, se faz uma semana.
Grandes citações do Mestre Hinks.
Enfim, acho
desculpa, que galera, tô bêbado.
Pessoal, acabou, foi. Esse foi o troféu de excelência em jogos eletrônicos, Foguinha de Ouro 2015.
2016. E aí, ninguém sabe o ano também.
2015.
Foi.
Mas seria legal fazer isso, porque tipo, 2015, 2016, é legal fazer isso.
Ah, é verdade.
Tipo, calma, temporada... né? Deixa acabar o programa.
Temporada
cara.
Europeia. Enfim. Ele saiu mais tarde do que o normal, mas foi feito com o coração e mesmo tendo sido divulgado em maio, os votos foram massivos, a presença popular foi maior do que, sei lá, no show do CPM 22 hoje em dia, com certeza. E obrigado pelo apoio. Esse talvez não seja o jogo do ano que você queria, mas é o que vocês merecem, porque foram vocês que votaram. E é isso.
É a melhor premiação do Brasil, porque não tem outra, né? Ou tem outra?
Acho que, acho que não.
Não tem outra. Então, a nossa maior premiação de games do Brasil. Chupa todos os restos jornalistas aí que trabalham e ganham dinheiro fazendo jogos digitais.
Escrevendo
sobre.
Tá bom, chega. Tchau, galera. Valeu,
chupa aí, seus pau no cu. Parabéns, Witcher.
Parabéns, CD Projekt. Chupa David Cage, indicada porra nenhuma.
O David Cage não fez jogo nesse ano. O David Cage tá morto.
Obrigado.
Ele não tá trabalhando, ele tá de férias em Miami o ano inteiro, filho da caralha.
Eu gostaria de mandar um salve aí pro Hideo Kojima, que eu sei que ouve a gravação depois. Um abraço, cara. Parabéns. O melhor jogo do ano. Segundo o povo. O campeão do povo, sem ser essa coisa comprada aqui, essa coisa ensaiada, essa coisa horrível aqui. Entendeu?
Parabéns, Lionel Messi, pela quinta bola de ouro.
É por isso que o é por isso que o Public Choice Awards é muito melhor que o Oscar, gente, porque é escolhido pelo público. é muito mais prestigiado.
Campeão do povo. Prestigiado é o caralho.
Forte abraço. Valeu, pessoal.
Abraço, senhores.
Obrigado, gente. Boa noite.
Boa noite.
Parabéns, Witcher, de novo.
O cara já saiu rápido.
Impressionante.